Boa noite, graça e paz a todos, tudo bem? Então tá joia. Bem, sempre ministrar a palavra de Deus é um desafio muito grande. Eu digo que cada vez que eu estou para subir nesse lugar e ter o privilégio de falar à igreja, de falar a todos vocês, é um desafio que mexe com todas as minhas entranhas, que mexe com todo o meu corpo, né? Gera às vezes um tremor, alguma coisa nesse sentido. Pensando sempre nas pessoas que aqui estarão escutando e ouvindo a palavra sendo ministrada. E também o desafio de ministrar a palavra de Deus de uma forma revelada. Porque se eu não posso chegar aqui e dizer qualquer coisa. Eu preciso dizer aquilo realmente que é da vontade de Deus e ser fiel ao que verdadeiramente é a palavra de Deus. Então, quando se pensa nas pessoas que aqui estarão, os pastores que aqui estarão, é sempre um desafio. E esse desafio se torna maior ainda quando eu tenho aqui meu pai e minha mãe. Né? Meu pai e minha mãe, meu primeiro pastor, e para mim é uma alegria muito grande tê-los aqui. Né? Um homem e uma mulher que me ensinou em toda a trajetória da minha vida, que ensinou os princípios de Deus para mim e para meus irmãos, que me ensinou não simplesmente numa teoria ou numa doutrina, mas muito mais que isso, com um exemplo de vida. Que hoje aquilo que nós somos, aquilo que nós nos tornamos, aquilo que eu me tornei, é por conta das coisas que eu os via fazendo. E não por aquilo que eu ouvia ele dizendo. Pouco eu lembro, na verdade, daquilo que ele me disse, mas eu lembro das atitudes que ele tinha, de coisas que ele fez, de coisas que a minha mãe fez, e a forma que ele me ensinou a ser homem, a ser pai, a ser marido, a ser um homem de Deus, a ser um pastor que sou hoje. Então, sou muito grato a Deus pela vida do meu pai e da minha mãe, que aqui está. Acho que é a primeira vez que ele está vendo eu ministrando aqui na IBVA. Ele sabia desse chamado na minha vida, né? Meu pai também é pastor. Então, é uma grande alegria, né? Uma honra para mim tê-los aqui hoje. E ele me ensinou essa concepção de família. E nesse momento na minha trajetória, né, era tão importante a questão familiar que ele imprimiu em cada um de nós, que um dia eu conheci minha esposa, conheci Rosângela. E nós começamos uma caminhada muito cedo, né, muito cedo, e Deus foi nos abençoando em todo esse trajeto da nossa caminhada familiar, casamento, filhos, né, igreja, ministério e tudo mais. E no dia 28 de janeiro, eu e Rosângela, nós completamos 25 anos de casado, passamos por momentos difíceis, sim, mas, conforme eu disse, vinha de uma experiência muito grande, né, daquilo que eu tinha adquirido através dos exemplos que recebi. E assim, nos 25 anos, nós tínhamos comentado, há mais ou menos uns 2 ou 3 anos, que nós gostaríamos muito de comemorar isso de alguma forma, fazendo uma viagem para a Europa. E assim, pensando nisso, falei, meu Deus do céu, eu não tenho mínimas condições hoje, foi bem depois daquela crise econômica que nós tivemos. Falei, pensando hoje, né, financeiramente falando, eu não tenho como fazer essa viagem. E assim, os anos foram se passando e aproximando os 25 anos, e foi chegando, e chegou os 25 anos. E pela graça e misericórdia de Deus, conforme nós havíamos planejado, idealizado, ou melhor que isso, sonhado, né, aconteceu que eu acabei ganhando uma premiação da empresa, de uma das empresas que eu tenho um contrato de representação, que possibilitou que essa viagem acontecesse. Enfim, isso aconteceu, fomos atrás da agência de viagem, atrás de tudo, para que pudéssemos fazer essa viagem. Quando estávamos com tudo em mãos e iríamos fechar, apareceu algo aí que nos impossibilitou de realizar esse sonho e essa viagem nesse momento, que foi um pequeno vírus, uma coisinha mínima, chamada Covid-19. Eu falei, misericórdia! Como é que uma coisinha tão pequena que aos olhos humanos é impossível de ver, tem que ser algo microscopicamente para identificar o que é Covid-19? Acho que todos nós estamos cansados de ouvir falar sobre o coronavírus, não é isso? Pois é. Então, uma coisinha tão pequena, um viruzinho chamado Covid-19. Aí, como é que eu iria para a Itália, sendo que lá a Itália está espalhando esse vírus para o mundo todo? Aí nós tivemos que nesse momento, deixar a viagem de lado, deixar o nosso sonho de lado, deixar o nosso planejamento de lado, por conta de algo extremamente pequeno. E na maioria das vezes, Essas coisas pequenas acabam atrapalhando a nossa vida, os nossos planejamentos, os nossos sonhos, e muitas vezes nós nos abatemos com as coisinhas pequenas das nossas vidas. Né? O Covid-19 não é nada, o Covid em si, o vírus em si, não é nada muito novo. A primeira vez que ele foi detectado foi em 1937, e depois ele foi dado o nome para ele em 1965. Aí surgiu o Covid alfa, depois Covid beta, é um vírus que causa uma inflamação no sistema respiratório do ser humano. Por isso que nem todos morrem disso, só as pessoas realmente mais de idade ou que estão com alguma deficiência, alguma falta de imunidade. Né? Então pessoas morrem disso por causa dessa inflamação respiratória. Mas esse Covid-19, ele apareceu de uma forma, vamos dizer assim, que ele é um pouco mais forte do que os anteriores. E acabou gerando toda essa crise na saúde mundial, de alguma forma, algo tão pequenininho. Covid-19 mudou os planos da minha vida por enquanto, não permitiu que eu realizasse os meus sonhos por enquanto, mas tenho que entender que tudo está de acordo com a vontade de Deus. O mais importante é isso. E quando eu comecei a pensar nisso, o Senhor começou a falar comigo. Eu queria que você abrisse aí agora em Cantares, capítulo 2. Cantares, capítulo 2, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 15, e diz assim, Cantares 2, versículo 1 ao versículo 15, diz assim: eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha querida entre as donzelas. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Leva-me à sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim é o amor. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, pois desfaleço de amor. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça e a direita me abrace. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servos do campo, que não acordeis nem desperteis o amor até que este o queira. Ouço a voz do meu amado, ei-lo aí galgando os montes, pulando sobre os outeiros. É nessa hora que as irmãs pensam, né? Eu devia orar mais por esse texto aqui, porque mal sequer o meu marido hoje, o meu amado, consegue subir na cama. E vamos lá. O meu amado é semelhante ao gamo ou ao filho da gazela. Eis que está detrás da nossa parede, olhando pelas janelas, espreitando pelas grades. O meu amado fala e me diz: levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira começou a dar seus figos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Pomba minha, que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas, mostra-me o rosto, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto amável. Apanhai-me as raposinhas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, pelo privilégio ainda mais de poder ministrá-la e falar sobre ela. Por isso, Senhor, Espírito Santo de Deus, peço que Tu me uses nessa noite. Eu estou aqui como um cooperador da Sua vontade. Não permita que nada em mim venha atrapalhar aquilo que verdadeiramente o Senhor quer ministrar. Usa a minha vida. Estou debaixo da tua soberana vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, quando se fala de Cantares, Cântico dos Cânticos, ele se trata na realidade de um poema. Um poema com toques de sensualidade, de carinho, de amor, falando de um relacionamento de um homem e uma mulher. Um poema, na maioria das vezes, ou talvez no todo, um poema bastante de cunho sexual, mas que demonstra e que fala sobre a intimidade, um relacionamento de homem e mulher. Talvez nos tempos de hoje, o que representasse talvez o poema naquela época, como não havia o entretenimento que nós temos hoje, que nós assistimos filmes, né? Ou algumas séries, alguma coisa que retratam o relacionamento homem e mulher. Talvez nessa época fosse aquilo que se chamasse de um entretenimento e retratasse a vida de uma forma geral, principalmente no que diz respeito ao romance e o relacionamento homem e mulher em todos os seus sentidos. Nas palavras, no flerte, no namoro, né? Nas núpcias e no casamento. Nós vivemos isso, né? Em tudo aquilo que nós assistimos hoje, naquilo que podemos ver no entretenimento ou nas mídias que nós temos em mãos ou disponível a cada um de nós. E Cantares, ele fala exatamente sobre isso. Esse poema, cheio de tudo isso que eu acabei de relatar para vocês. O mais interessante de tudo é que Cantares, ele passa por três etapas. Do capítulo 1 até o capítulo 3, ele fala mais ou menos desse momento de uma mulher e um homem se flertando, namorando, aquelas palavras assim de conquistas. A próxima parte desse livro, ele fala da parte das núpcias, a preparação das núpcias, de alguém que já conquistou, de alguém que está sendo preparado para as núpcias, e depois a terceira parte fala sobre um casamento em si. Então, Cânticos dos Cânticos, Cantares, está dividido dessas três formas: o namoro, o flerte, a conquista, as núpcias e o casamento. Hoje, especificamente, não, eu gostaria de falar dessa parte da conquista, do namoro, do relacionamento. E não tem como fugirmos disso, embora Cantares esteja falando sim de algo, de uma forma muito prática, do relacionamento homem e mulher. Também diz respeito, os rabinos, eles liam e falavam sobre Cantares, e hoje, até hoje, em algumas solenidades e algumas celebrações, é lido até hoje o livro de Cantares. Porque retrata, sim, o relacionamento homem e mulher, mas também diz respeito ao relacionamento igreja e Cristo. O povo de Israel e Deus. Estamos falando nessa questão de intimidade, de um relacionamento, pensando que a igreja é a noiva de Cristo, e Cristo sim é o noivo, que um dia nós iremos nos unir em matrimônio com esse Jesus, quando Ele voltar. Então hoje, se nós vivemos, talvez nessa contemporaneidade, no modo que nós estamos vivendo hoje como igreja, nós vivemos exatamente nesse momento do relacionamento, da conquista, das palavras doces sendo trocadas, para que um dia de fato aconteça esse casamento. Hoje nós somos, de fato, essa noiva de Cristo. A igreja, ela é a noiva de Cristo. Né? Tem alguns textos que relatam isso. Mateus 9,15 diz assim: respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Nessa questão aqui, as pessoas estavam perguntando para Jesus por que os fariseus estavam perguntando para Jesus por que os seus discípulos não jejuavam. E eles estavam dizendo: eles estão com o noivo aqui, mas virão dias difíceis que eles terão que jejuar. E Jesus retratando essa questão dele, de fato, como noivo de uma igreja, como noivo de uma noiva que somos cada um de nós. João 3,29 diz assim: o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. João falando. 2 Coríntios 11, 2, diz assim: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apacentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. E por fim, Apocalipse 19, 7, dizendo isso só para comprovar biblicamente que eu estou falando da igreja de Cristo como noiva de Cristo. Apocalipse 19, 7 diz assim: alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Sabe, amados, eu tenho uma convicção muito grande que eu sou homem, e faço questão de demonstrar isso no meu dia a dia, mas quando se trata de dizer, eu sou noiva de Cristo, eu sou sim a noiva de Cristo. E eu preciso me preparar, me ataviar, e preciso ter um relacionamento íntimo com esse Jesus, com esse Deus. Por que que eu escolhi esse texto para falar sobre essa questão? O tema dessa mensagem é: aventure-se no relacionamento com Deus. Por que aventure-se no relacionamento com Deus? Porque esse texto de Cantares, ele fala literalmente de uma aventura. O texto no capítulo 1, ele começa dizendo sobre um rei, que ele vai até o campo. Esse texto foi escrito pelo rei Salomão. Ele vai até o campo, ele se interessa por uma mulher, e o texto diz que ela é uma sulamita. Sulamita é a forma feminina do nome Salomão. E diz que essa sulamita, ela tinha sido obrigada a seus irmãos a estarem cuidando das vinhas da família ou do rei Salomão. E diz que nesse momento o rei vê essa mulher, traz essa mulher para as recâmeras do rei, junto com as outras mulheres que o rei tinha. Salomão teve 700 mulheres e mais ou menos 200, 300 concubinas. E traz essa mulher, mas ele está extremamente apaixonado por essa mulher. E diz que ele olha para aquela mulher e diz que ele tinha um rebanho. Nós não sabemos ao certo se esse rei, o rei Salomão, ele tinha esse rebanho ou ele se fez de pastor para ir ao encontro dessa mulher disfarçadamente. Mas a palavra de Deus diz isso, que esse rei, ele era um pastor que tinha um rebanho. E ele vai ao encontro dessa mulher e começa um diálogo. E ele começa a relatar essa arte da conquista. Começa a falar as palavras, exaltando a beleza daquela mulher. E ela começa a colocar em questão, ela começa a não aceitar de alguma forma as investidas daquele rei. Se você ler o texto corretamente, estudar um pouquinho, você vai perceber que aquele rei estava investindo, mas ela estava falando de um outro amor que ela tinha, de alguém que interessava mais a ela. E ele começa a investir, e ela começa a falar de um amado. Chega um momento que ela fala que esse amado, ele sente aquele amado, embora estivesse sentado na mesa do rei, o rei do outro lado, mas ela sentia como aquele amado estivesse preso, como estivesse preso no meio dos seios dela. Ele estava encravado no meio do peito dela. Algo que de repente ela poderia ter vivido no passado. E o rei continua as suas investidas, porque ele tinha um interesse por aquela mulher. E assim delonga toda essa história, todo esse poema. Em cima disso, um homem interessado numa mulher, numa nova esposa, e essa mulher de alguma forma resistente a esse noivo. Mas ele não desiste, como homem que sabe agradar uma mulher. Se ela falava alguma coisa, ele falava alguma coisa depois, que realmente a arte da conquista, ela é fantástica, né? O homem que gosta dessa parte de conquistar, sabe exatamente daquilo que eu estou falando. Você não leva um não para casa. Quando você ama, você gosta, você ama e você gosta e você quer. E você vai a fundo, você sabe agradar. Você presenteia, você tem uma palavra doce, você tem uma forma de exaltar, né? E todos nós homens sabemos que a mulher, ela gosta sim de palavras doces. A mulher, ela é conquistada pelo falar. Ela é extremamente emocional. O homem, diferentemente, o homem é extremamente visual, não é isso que acontece? Nós somos agradados e atraídos por aquilo que nós vemos. E a mulher, ela é por aquilo que ela ouve. Por isso, tanto casamentos às vezes têm problema, porque o homem não compreende isso. E às vezes não sabe elogiar sua mulher, não sabe conquistar sua mulher todos os dias, dizer palavras que agradam realmente a mente e o coração dela, e vive só uma vida de aparência. Essas conquistas têm que ser feitas todos os dias em nossas vidas. Salomão insistiu aqui com essa mulher, nesse texto aqui, havia uma insistência. Ele é considerado o homem mais sábio da terra, mas você viu que toda a sabedoria dele sempre teve dificuldade com a mulher, porque mulher é difícil mesmo, teve dificuldade mesmo, né? Aos nossos olhos, o homem falando. Por isso a importância de elogiar, de falar, né? De se manifestar. E se tratando dessa conquista, é interessante que as coisas vão acontecendo, vai entrando nessa questão, ele vai dizendo palavras para agradá-la cada vez mais, e chega um momento que ela diz assim, que ela para, e ela diz assim, no versículo 15, apanhai-me as raposas, as raposinhas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Tudo esse poema, tudo isso que acontece, está sempre ligado a um campo, a uma aventura no campo, né? Em algum lugar aberto. Ele fala de árvores, que as árvores, as copas das árvores eram como telhado, a grama era a cama onde eles se relacionavam, tudo isso ligava ao campo. Quando se fala um campo, nós pensamos num ambiente de aventura, um ambiente de alguma forma desconhecido, um lugar diferente de quatro paredes. Por isso até que eu coloquei aqui, aventure-se no relacionamento com Deus. E ela coloca no final de tudo, quando ela está propensa a ceder a esse homem. Ele diz, olha, ela diz assim, olha, preocupe-se com as raposinhas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. O que eu queria falar com vocês, exatamente depois de todo esse discurso? Sabe, amado, aqui é uma figura de uma mulher, de uma propensa noiva, de um rei que estava querendo dar o de melhor para aquela mulher. Ele estava convidando ela a viver o melhor dentro do palácio real, a ter uma vida de princesa, uma vida regalada de tudo aquilo que o reino poderia possibilitar para aquela mulher. Uma vida muito diferente do que aquela que ela estava vivendo, né? Sendo obrigada a trabalhar duramente numa vinha. O texto fala que ela estava queimada de sol, tanto quanto quando ela acessa as recâmeras, as mulheres olham para ela e ela diz, eu estou queimada de sol sim, por causa do meu trabalho nas vinhas. Eu fui obrigada a trabalhar com os meus irmãos. E ela estava vendo na possibilidade de ser tirada daquela dura vida, daquelas coisas que foram impostas à vida dela durante todo o tempo. Mas de alguma forma ela estava pegada a coisas do passado, ou a paixões, ou amores vividos no passado. E aquele rei insistindo cada vez mais, eu quero você, você é linda. Você é a mulher que me agrada. Eu quero mudar a tua vida, eu quero mudar a tua trajetória, eu quero te fazer uma nova mulher. O rei insistindo isso e ela olhando sempre o passado, algo que aprendia de alguma forma. Às vezes, queridos, nós temos uma vida com Deus, nós estamos na igreja de Cristo, como noivas de Cristo, e verdadeiramente nós estamos preocupados com as pequenas coisas, que são essas pequenas coisas, um Covid-19, que não te possibilitam de viver ao máximo aquilo que Deus tem para você, aquilo que o rei quer possibilitar para você, aquilo que Deus quer viver, que você tem que viver através de Deus na sua vida, é isso que Deus quer fazer. Mas não, nós estamos mais preocupados com aquilo que nós vivemos no passado, presos a tradições, a culturas e a outras tantas coisas que fazem parte ainda no nosso interior, que tomam conta do nosso coração. São as pequenas raposinhas. O rei querendo levá-la, o rei querendo dizer, eu quero você, você é a minha preferida, eu estou apaixonado por você, Eu quero mudar a tua vida. E sabe o que ela diz para o rei? É, eu estou preocupado lá porque as videiras, as vinhas estão em flor. E tem que erguer os galhos da vinha para que as raposinhas não venham e comam as sementes. O que ela não entendia é que tudo aquilo já era, fazia parte de alguma forma do passado da vida dela. O rei estava propondo uma nova vida, um novo momento. Mas o apego ao passado, as coisas que dominavam ainda o seu coração, culturas, tradições, a impossibilitavam de viver o novo, uma nova vida, uma vida regalada com Deus, com o rei. Querido, nós vivemos uma vida. Às vezes nós somos frustrados, às vezes na vida cristã que nós temos, porque nós não nos aventuramos a viver essa vida de relacionamento, de intimidade com Deus. Porque para se viver essa vida de intimidade com Deus, é necessário nós nos aprofundarmos em Deus. E nós vivemos uma vida extremamente rasa, uma vida cheia de religiosidade. Para conhecer a Deus, para receber tudo aquilo que Deus tem a nos dar, exige-se sim essa vida de intimidade e ir profundo em Deus. É muito natural, quando, se você de repente vai levar um filho seu para um rio, para tomar um banho, é natural que você escolha um lugar que seja mais raso, um lugar de repente que bata no máximo até o seu joelho, para que você lhe proporcione ao seu filho ou ao seu ente querido uma proteção e que você tenha o sentimento de segurança. É perfeitamente normal isso. Isso é para criança. Isso é para que você se sinta seguro diante daquilo. Agora, quando se fala de conhecimento de Deus, de ir mais fundo em Deus, uma vida de intimidade com Deus, há uma necessidade de nós nos aprofundarmos em Deus. Agora, uma das coisas que nós não gostamos, como homem, como mulher, é nós não termos a segurança e o controle das nossas próprias vidas. Porque se nós estamos num ambiente ou num lugar mais profundo, nós temos a sensação que nós não estamos seguros. Que nós não somos donos, nós não podemos tomar conta e controlar a nossa própria vida. A vida com Deus, intimidade com Deus, é uma vida realmente fora do nosso controle. É uma vida que o Espírito Santo de Deus passa a tomar conta e verdadeiramente a controlar. Nós temos que aprender a nos aventurar nesse relacionamento com Deus. A ir mais fundo, a ir mais profundo no relacionamento com Deus. Hoje nós vivemos uma vida de uma religiosidade muito grande. A religiosidade, na maioria das vezes, tem nos impedido de viver uma vida extremamente profunda, íntima com esse Deus e com esse rei que quer nos mostrar um reino muito superior a essa pouca coisa que temos vivido. A maioria das vezes uma vida medíocre que temos vivido, por não confiarmos em Deus. A religiosidade, nós achamos que aquilo que sabemos, o conhecimento que adquirimos, é o suficiente para que sejamos de alguma forma remunerados ou merecedores de alguma coisa nas nossas vidas. A religiosidade, na maioria das vezes, causa uma separação e nos segrega de todas as outras pessoas ou de outros ramos da sociedade. Há uma separação. Nós olhamos aqueles diplomas que temos nas nossas paredes e dizemos, meu Deus, eu sou merecedor. Eu já fiz esse curso, sei isso, sei aquilo, sei tudo. Sou merecedor e não estou sendo reconhecido. Isso é religiosidade. Nos impede de ter intimidade e um comportamento, um relacionamento mais profundo com Deus. A vida espiritual nos faz colocar em prática aquilo que nós conhecemos. É uma vida de prática cristã. Não é uma vida de um conhecimento, mas muito mais que isso, uma prática cristã. É uma vida de amor pelo próximo. É uma vida de amar o próximo, mesmo sabendo que ele vai nos fazer mal de alguma forma. É uma vida de contentamento. É uma vida de entendimento que os fracassos da minha vida, da sua vida, é por conta da falta de intimidade com Deus. Isso é espiritualidade. Nós temos em nós sempre a tendência de jogar a culpa dos nossos fracassos nas outras pessoas. Ah, o meu casamento fracassou porque a minha esposa é desse jeito. A minha vida financeira fracassou porque isso não deu certo. O mercado está assim, eu não sei mais o que aconteceu, enfim. Tudo na minha vida é um fracasso por causa daquilo, por causa de outro. Tudo é um fracasso. Um fracasso das nossas vidas está ligado pela falta de espiritualidade, por falta de intimidade e relacionamento com Deus. São essas pequenas raposinhas que vão minando as preocupações que nós temos do passado, que nós não olhamos para dentro de nós mesmos e não nos permitimos aventurar nesse relacionamento íntimo com Deus e permitir que Ele conduza as nossas vidas. Não nós conduzimos da forma que nós achamos. Nós somos muito religiosos. Nós somos amparados por aquilo que conhecemos e achamos saber. Quando nós entramos nesse estado, nós deixamos de receber aquilo que é mais valioso de Deus. Deixamos de experimentar aquilo que Deus verdadeiramente tem a nos oferecer. Porque nós não queremos nos entrar em águas mais profundas. Numa intimidade maior em que nós não conduzimos a nós mesmos. Sim, Deus nos conduz, o Espírito Santo nos conduz. Eu creio que Deus, de alguma forma, quer mexer com o nosso interior. Quer transformar as nossas vidas, sim. Quer mudar a nossa forma de pensar, a nossa mente. Às vezes nós temos um bom tempo de caminhada com Cristo, né? Eu não sei quanto de vocês, mas eu já peguei em muitos momentos da minha vida. Às vezes, vindo a um culto, a uma reunião, escutando uma palavra, e dizendo, de novo isso, já escutei coisa melhor. Ah, está falando isso, eu já sei muito mais do que ele. Esse culto não me encheu hoje. Essa palavrinha aí, nada. Nós nos tornamos pessoas religiosas. Nós deixamos de ser pessoas abertas para receber algo novo de Deus, para experimentar, sermos ascendidos ao reino de Deus, e experimentar aquilo que o nosso rei, o nosso Deus, pode nos oferecer de melhor. É a simplicidade de tudo. É o relacionamento, a intimidade com Deus. É permitir ser conduzidos por Deus. Queridos, às vezes nós estamos num ambiente como esse. Às vezes você está ouvindo tudo que está sendo falado. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar a tua vida, que eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando diretamente ao seu coração. E nós temos apego a tantas coisas que nós vivemos no nosso passado. Sabe a forma que nós somos criados? Como eu disse aqui no começo, graças a Deus, Deus me permitiu ter pais que estabeleceram princípios de Deus na minha vida por um exemplo muito claro. Mas por outro lado, tem pessoas que foram massacradas pelos seus pais, pelo seu pai, pela sua mãe. Pessoas que foram incutidas na sua mente uma tradição religiosa, algo tão profundo que você não consegue desvencilhar disso. Você não consegue se liberar disso. Às vezes uma tradição religiosa na sua vida, não sei de qual denominação que você veio, que parece que você tomar algum tipo de atitude, deixar ser levado. Oi, é o diabo querendo me envergonhar, mas está amarrado em nome de Jesus. Às vezes alguma tradição religiosa que foi colocada na tua mente, que você não consegue sequer se liberar para que o Espírito Santo de Deus mova na sua vida ou através da sua vida. Você tem aquela falsa concepção que você está cometendo um erro muito grande. Em alguns momentos que até você está entrando num pecado por causa de tradições e culturas que você obteve ao longo de toda a sua vida. da forma que você foi tratado, da timidez que você tem, porque te falaram isso, falaram aquilo. As coisas estão acontecendo, o rei está te oferecendo um reino, o melhor do reino, e você está preocupado com o quê? Com as florzinhas que estão na vinha do tempo que você sofria. Amados, eu digo para vocês, aventurem-se no relacionamento e na intimidade com Deus. Tudo muda nas nossas vidas. Eu, pela graça e misericórdia de Deus e minha família, temos aprendido isso. E nós temos vivido os melhores momentos nas nossas vidas, ser cuidado por Deus e experimentar o melhor de Deus. Não falo isso para a honra e glória da minha vida e da minha família, não, mas foram as duras custas que nós aprendemos isso. Mas hoje nós temos paz no nosso interior, paz. E hoje eu desenvolvo o fato de estar aqui ministrando, eu desenvolvo hoje, talvez eu esteja vivendo o melhor momento da minha vida de intimidade, de ouvir a Deus e fazer a vontade de Deus, de não faltar a mim uma palavra para ministrar, uma palavra bíblica a ministrar, sem ter medo de dizer, ah, você vai ministrar domingo que vem, o que eu vou falar, Senhor? Não! Eu tenho a certeza que a intimidade e o relacionamento que eu tenho com Deus, no momento certo Ele me dará a palavra e eu estarei tranquilo, porque existe relacionamento, há conversa, há diálogo, há dependência. É assim que nós temos que viver. Isso traz paz ao nosso interior. E se tem uma coisa que nenhum homem, nenhuma mulher pode comprar, é a paz no seu interior. E isso é uma das dádivas do reino de Deus. Isso talvez seja o que esse rei, o que o nosso Deus, quer oferecer para você nessa noite. Amém? Feche os seus olhos, vamos cantar.